senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores estaduais que hoje nos honram com a presença, pessoal da educação, da saúde, do INDEA, de outros órgãos que hoje, DETRAN, Polícia Civil, que hoje estão aqui, pessoal do ML. Sejam bem-vindos a essa casa, desejamos todos uma boa noite e pedimos a proteção de Deus para desenvolver bem o nosso trabalho aqui nesta noite. Pedimos à segunda secretária, a vereadora Nadilei Soares, que faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, servidores dessa casa. Cumprimentar de forma especial a todas as pessoas que nos honram com a presença nessa noite e dizer que nós estamos em 12 vereadores para essa sessão, senhora presidente.
Estando em número legal de vereadores, eu declaro aberta a sessão e solicito para que o primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da ata da sessão anterior.
Então, de ordem, senhor presidente, peço dispensa da leitura da ata.
O pedido de dispensa solicitado pelo vereador Valdemar Teixeira de Farias, eu coloco para que os senhores decidam. Vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata, eu coloco a ata em discussão. Em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas pares dessa casa e aos servidores que se fazem presente hoje aqui na sessão, reivindicando seus direitos. Convocação, 19ª sessão plenária da 4ª sessão legislativa do 7º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 3 de junho de 2016, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizado na Praça Tranqueiro de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício número 1855/2016, datado em 30/5/2016, do senhor Joelson Guilherme Leite, coordenador de filial Gerência Executiva da Caixa. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Juína e a Caixa Econômica Federal. O valor repassado por conta do OGU é de R$ 690.900, tendo o município de Juína ser comprometido a apontar a título de contrapartida a quantia de R$ 46.118,54 do valor de investimento. Atenciosamente, Joelson Guilherme Leite.
Em questão de ordem, eu convido o excelentíssimo senhor prefeito municipal, se quiser tomar assento à mesa, temos a o espaço da sua irmã que não se encontra em viagem. Se quiser, fique à vontade. Obrigado.
Leitura das proposições. Projeto de lei número 35/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Emenda, revoga a lei municipal número 1508/2014 e da outras providências. Projeto de lei número 36/2016, autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a revogar na sua totalidade a lei municipal número 1453/2013 e da outras providências. Indicação número 166/2016, autor, vereador Antônio Munhoz Sanches e outros. Indicação número 167/2016. Autor, vereador Daniel Norato da Rosa. Indicação número 168/2016. Autor, vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação 169/2016. Autor, vereador Robson Amorim Machado. Indicação número 170/2016. Autores, vereadores Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva e Nadilei Soares Teixeira. A indicação número 171, indicação número 172, a indicação número 173, a indicação número 174, todas de autoria da vereadora Nadilei Soares Teixeira. A indicação número 175/2016, autora, vereadora Ivani Cardoso da Lavalle. Indicação 176/2016, autora, vereadora Ivani Cardoso da Lavalle. Requerimento número 18/2016, autora, vereadora Ivani Cardoso da Lavalle. Requer a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin e ao servidor João Luiz Cardoso, diretor do Departamento de Controle Urbano, cedência de cópias de toda a documentação dos imóveis que se encontram irregulares, estes situados no módulo 2, na quadra 14 do projeto Juína, primeira fase, onde estão lá instalados há décadas as sedes da Escola Estadual Arthur Antunes Maciel, a Capela Nossa Senhora Auxiliadora e o Lions Club de Juína, a Loja Maçônica Fraternidade Vigilante, o Sindicato Rural de Juína, a Igreja Presbiteriana e mais 4 lotes desmembrados e alienados a particulares.
Questão de ordem, eu peço urgência, dispensa dos prazos regulamentares e urgência para votação desse requerimento. Colocamos em votação. Vereadores que concordam com a dispensa dos prazos regimentais, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa e será votado, então, na sequência depois.
Requerimento número 19/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros. Requer a sua excelência o senhor prefeito Hermes Bergamin, prefeito, e a secretária municipal de educação, Isabel Zaniolo, informações sobre o projeto de construção da quadra de esporte da Escola Municipal Paulo Freire, Escola Municipal do bairro Cidade Alta e dos Centros de Educação Infantil do bairro Padre do Ilho e ainda da Escola Oswaldo Cruz de Filadélfia. Requerimento número 20.
Só uma questão de ordem, senhora presidente. Tem o requerimento de minha autoria do 19, 20 e 21. Eu gostaria também de pedir a dispensa dos prazos regimentais para que fossem votados hoje ainda.
Coloco em votação a dispensa dos prazos regimentais dos requerimentos 19, 20 e 21 da vereadora Nadilei Soares Teixeira. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa dos prazos, será votado na sequência.
Requerimento número 19. Requer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Bergamin, prefeito, e a secretária da Educação, Isabel Zaniolo, informações sobre projetos de construção da quadra de esporte municipal Paulo Freire, Escola Municipal Bairro Cidade Alta e do Centro de Educação Infantil do bairro Padre do Ilho e ainda da Escola Oswaldo Cruz de Filadélfia. O requerimento número 20, da mesma vereadora Nadilei Soares Teixeira, ao qual pediu os prazos, a dispensa dos prazos, requer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Bergamin, prefeito, e ao secretário municipal de administração e finanças, Valduir Pezzini, que remeta de imediato à Câmara Municipal de Juína o balanço mensal de dezembro de 2015, bem como o balanço anual de 2015, uma vez que a Lei de Orgânica do Município dispõe em seu artigo 83, inciso 9, prestar anualmente à Câmara Municipal, dentro do prazo de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas do exercício anterior. Requerimento número 21/2016, da autoria da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros, também com pedidos de dispensa. Requer a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin e ao secretário municipal de administração e finanças, senhor Valduir Antônio Pezzini, informações se o contrato firmado com a empresa ganhadora da licitação para administrar o terminal rodoviário vem sendo cumprido e cópia dos comprovantes de repasses mensais da empresa para a prefeitura ano 2014, 2015 e 2016, reiterando o requerimento número 15/2016. Moção de apoio número 7/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Apoia o Sintep, Sindicato dos Trabalhadores do Ensino no Mato Grosso. Sisma, Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. E o CIAGESPOC, Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil de Mato Grosso. O SINDPCO, Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso. O SINDEPOJU, Sindicato dos Escrivões de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. E o SINTAP, Sindicato do Sistema Agrícola, Agrário, Pecuário e Florestal de Mato Grosso. O SINETRAN, Sindicato dos Servidores do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, diante da greve instalada no município de Juína e capital do Estado, onde reivindicam o RGA, recomposição geral anual de seus salários, calendários para novos concursos públicos. Não há terceirização dos serviços através das PPS, parcerias públicos-privadas, melhores condições de trabalho com adequação das leis trabalhistas e transparência nas aplicações dos recursos públicos.
É, questão de ordem também, senhora presidente, eu gostaria que essa moção ainda fosse votada hoje, durante a sessão.
É, o pedido da vereadora Nádia para dispensa dos prazos regulamentares para a votação da moção, eu coloco para que os senhores decidam. Vereadores que concordam com a dispensa dos prazos regimentais para a votação da moção, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa dos prazos regimentais para a votação da moção, que será votada na sequência.
Ordem do dia. Segunda discussão e votação. Projeto de Lei número 32/2016. Autor, vereador Erickson Leandro de Oliveira. Dispõe sobre o acesso gratuito em eventos socioculturais às pessoas com deficiência.
Em se tratando de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que os colegas decidam se façamos artigo por artigo ou em toto. Vereadores que concordam com a votação em tótum, permaneça como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em tótum. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 32/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Erickson.
Senhora presidente, companheiros vereadores, a todos aqui que estão presentes hoje nessa sessão. Um projeto esse, ele vem regulamentar a lei federal, que é a lei do deficiente. E estamos regulamentando aqui no município de Juína, com apoio aí de todos os vereadores na primeira votação, que dá acesso gratuito a todas as pessoas com deficiência em eventos socioculturais. Não só para a pessoa com deficiência, mas também para o acompanhante, porque muitos deficientes não têm condições de ir sozinho no evento. Então, a pessoa acompanhante responsável também terá direito à gratuidade dessa lei. Lei essa que espero ser aprovada aqui, sancionada pelo prefeito, para que seja feita justiça e igualdade e acessibilidade às pessoas com deficiência. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 32/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 32/2016 por unanimidade, em segunda discussão e votação.
Projeto de lei número 33/2016. Autor, vereador Valdemar Teixeira de Farias e vereador Erickson Leandro de Oliveira. Dispõe sobre a reserva de vagas exclusivas de estacionamento destinadas à pessoa idosa e à pessoa com deficiência no município de Juína.
Em se tratando de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que os senhores vereadores decidam se façamos artigo por artigo em toto. Os vereadores que concordam com a votação em toto permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a votação em toto. Eu coloco o projeto de lei ordinária 33/2016 em discussão. Com a palavra, o vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Com o cumprimento mais membro da mesa, os nobres companheiros vereadores e vereadoras. E aqui quero cumprimentar todo o público presente, os professores, os sindicatos, em nome de cada presidente, cada sindicato, cumprimentar todos. A vossa presença, senhor prefeito, uma boa noite. Senhor presidente, já foi comentado na sessão anterior, e esse projeto vem, até eu busquei cópia em outro município para poder estar regulamentando esta lei no nosso município, porque nós vemos hoje a dificuldade que tem de estacionamento na cidade já. Há muito dificuldade. Tem vezes que a gente vê em volta dessa praça aí mesmo, às vezes a gente dá duas, três voltas para achar uma vaga. Isso aqui já é para ter essa regulamentação para que haja esses estacionamentos tanto na rede supermercado, estacionamento na rede supermercado e outras entidades também nos públicos, para que não haja tanto problema e dificuldade para as pessoas idosas e também para as pessoas deficientes. Então, esta é a realidade dessa lei, e ela sendo regulamentada no nosso município, estacionada pelo prefeito, ele está autorizado a baixar as portarias necessárias que precisa para o cumprimento da lei e ela ser executada. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Qual a palavra, vereador Erickson?
Também tive o prazer de assinar esse projeto de lei junto com o Valdemar. O Valdemar se esforçou bastante para conseguir trabalhar em relação a esse estacionamento. Agora, essa lei é mais que só estacionamento. Além do estacionamento, é identificação. Identificação é até mesmo dos carros e dos veículos usados pelas pessoas com deficiência. Então, hoje a gente vê aí muita gente utilizando uma vaga de estacionamento para idoso ou para um deficiente e não tem nenhuma identificação. E já essa casa, através de outros vereadores, já fizeram várias reivindicações nesse sentido e a gente vê ainda a falha aqui nesse município. Então, o projeto esse também vem aí a regulamentar a questão da lei federal da acessibilidade e estaremos apoiando e cobrando, assim que ela for aprovada, a execução aqui no nosso município. Obrigado.
Mais algum vereador? Só para esclarecer que já existe uma resolução nacional da CONTRAN, né, que ela estabelece, 803 e 804, que estabelece toda a normatização de como deve ser feito. Então, é só seguir e fazer o que já determina essa lei, nós estamos amparados e é necessário que se faça tanto a reserva da vaga, a sinalização e a expedição de credenciais que serão utilizados pelas pessoas com deficiência e pessoas idosas. Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 33/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 33/2016, por unanimidade, em segunda discussão e votação.
Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 31/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza para fins de regulamentação patrimonial e documental a doação de área rural ao município de Castanheira e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 31/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Boa noite, senhora presidente. Em vosso nome quero cumprimentar todos os demais pares desta casa e dirigir também meu boa noite a todos os servidores da rede estadual que está aqui hoje fazendo o seu manifesto em defesa dos seus direitos já adquiridos por legislação. Também cumprimentar o nosso excelentíssimo prefeito, o senhor Hermes Bergamin. Senhora presidente, este projeto, ele veio, essa semana foi uma semana anterior de busca, nós havíamos pedido vista quanto a desse projeto para buscar maiores informações junto ao Departamento de Controle Urbano do nosso município, também junto à assessoria jurídica e também em conversa também com o município vizinho, para que de fato a gente tivesse uma linha geral, né, de todo o acontecimento em relação à doação, né, dessa matrícula que já pertence já ao município de Castanheira desde a sua criação pela lei 5.320 de 1988 do governo do estado. Então, nós deparamos com uma situação que é simplesmente para regularização, né, o que trará benefício, né, a todas as famílias que hoje estão ali buscando o seu direito de posse e de propriedade com uma escrituração efetiva, então, de sua propriedade. Então, se trata de uma área de 53.587.000 hectares, né, de uma matrícula maior de 113.000 hectares. Nós buscamos esse entendimento, a Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, eu, vereador Geraldo, também vereador Valdemar, nós estivemos em busca dessas informações para a gente poder opinar quanto ao projeto, né, e assim assegurar de fato e fazer justiça realmente àquilo que está se votando, né? Então, nós estamos aqui repassando um patrimônio que realmente pertence já, desde a criação do município de Castanheira, né, desde a sua origem. Seria isso, minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Erickson.
Também estive verificando isso e a gente vê que esse desmembramento dos municípios foi bastante rápido e muitas coisas não conseguiu se colocar no papel. Essa área, por exemplo, é um, já está em Castanheira há muito tempo e agora a gente simplesmente está fazendo isso. E o prefeito Hermes, boa noite, prefeito, está fazendo isso para regularizar a vida dos munícipes de Castanheira. Mas tem outras situações também. Hoje mesmo, falando sobre esse assunto aqui, nós descobrimos que tem uma matrícula também em Castanheira de 6 mil hectares em nome da Secretaria Municipal de Educação, né? Que era de Ariponã, que passou para Juína, que passou para Castanheira, e fica isso aí que a gente tem que regularizar. E essa é uma forma de a gente estar regularizando e dando posse aí e título aos verdadeiros donos, que são ali o pessoal de Castanheira. Obrigado.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Só para contribuir desse projeto. Esse projeto é muito importante e, primeiramente, quero dar uma boa noite a todos os servidores públicos, né, que Deus possa estar abençoando vocês, que venha a vitória o mais rápido possível. Esse projeto, a gente, junto com o vereador Sandro, nós fomos atrás na prefeitura para nós termos informação. A preocupação da gente no momento era se essa área localizada, se estava no patrimônio do município, mas essa área nunca entrou no patrimônio do município, e já ficamos sossegados de saber que não está dentro do patrimônio do município. O município não vai ter um custo, né, uma dificuldade estar encontrando as documentação. A gente consultou também a parte jurídica, onde o vereador Sandro também dedicou para que realmente a gente pudesse estar passando esse projeto, não havendo nenhum problema para o município de Juína. Então, essa área pertencente ao município de Castanheira, vários proprietários lá procurou o município de Juína para fazer a regularização da sua propriedade, sendo que o município de Juína não pode estar fazendo investimento, né, numa área que não é pertencente ao nosso município. Então, eu quero parabenizar aqui o prefeito Hermes, junto com a sua secretaria de planejamento, mandando esse projeto de lei para essa casa, onde nós estamos passando todo o direito, obrigação jurídica e contábil para o município de Castanheira, para que eles possam estar fazendo a regularização daqueles imóveis. Não fica barato, então, que Castanheira possa estar resolvendo, e nós vai estar sendo parceiro de Castanheira para estar ajudando de uma forma possível do município de Juína, com parceria também com Castanheira. Então, esse projeto é muito importante, nós estamos desvaziando uma área não pertencente ao nosso município.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 31/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária número 31/2016, por unanimidade em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 34/2016. Autor, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento Programa Exercício 2016 até o valor de R$ 820.810 e da outras providências.
Coloco o projeto de lei ordinária número 34/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só para esclarecer, esse projeto aqui é um recurso que é duas emendas parlamentares, uma do deputado Ságuas Moraes e outra do deputado federal Vitório Galli. Do Ságuas Moraes, a emenda cerca de R$ 600.000 e o restante do deputado Vitório Galli, que colocou para a compra de equipamentos ali no Hospital Municipal, equipamentos e serviços. Então, ela já foi aprovada, né? As emendas já estão aprovadas pelo governo federal e serão repassadas para o município por fundo a fundo, né? Já foi baixada até a portaria pelo Ministério da Saúde, que é de 966/2016, habilitando, então, os municípios a receberem esses recursos destinados à aquisição de equipamento e material permanente para a saúde. Então, é só para estar regulamentando, a hora que a emenda, sendo a emenda aprovada, tendo já passado esse projeto aqui pela Casa, quando o governo federal vier depositar o dinheiro, já está tudo legalizado, apenas para o dinheiro entrar em conta corrente. Essa que é, como eu já disse, é uma emenda do deputado Ságuas Moraes e a outra, o outro restante é do Vitório Galli. Assim também como foi lido aqui no começo, né, dessa sessão, esse informativo aqui da Caixa Econômica Federal, que é outra emenda do deputado Ságuas Moraes, no valor de R$ 690.900, que é para a construção de asfalto e foi destinado para o nosso município. E a construção do asfalto será realizada no módulo 5, onde já existe o projeto.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Senhora Presidente, só para complementar e dizer que todas as vezes que há uma receita nova que não foi fixada no orçamento, né, para o ano, é necessário fazer aprovação da lei por esta casa. Então, para que todas as vezes que isso ocorrer, nós estaremos aqui, então, fazendo a votação para a utilização desses recursos.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Precisa somar a importância também para parabenizar esses deputados que estão fazendo esse investimento no município de Juína, o deputado Vitório Galli e também o deputado Ságuas. A gente cobra os parlamentares para que realmente façam investimento no município de Juína e dois já começou a mostrar o seu trabalho, que é o Ságuas Moraes e também o deputado Vitório Galli. E a gente fica feliz de ver esses recursos, porque quando é emenda direta, a gente sabe que tem uma dificuldade imensa para esse investimento entrar na conta do município, que tem uma briga política muito grande. Mas esses recursos que vêm fundo a fundo, a gente quer parabenizar o governo federal, quando encaminha esses recursos diretamente para o município de Juína, qualquer município dentro do estado do Mato Grosso, nível Brasil, fundo a fundo é um recurso garantido, quem tem a certeza que esse dinheiro vai entrar para o município de Juína. Então, esse recurso, quando vem fundo a fundo, é uma certeza que realmente esse dinheiro vai entrar no cofre do município de Juína para o bem dos munícipes do município de Juína.
Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, Vani, demais colegas vereadoras e vereadores, servidores públicos que estão presentes, prefeito municipal Hermes Bergamin. Sempre que eu e qualquer colega vereador vai em busca de um deputado atrás de recursos para o município, eu particularmente fiz um compromisso com cada deputado que qualquer recurso que fosse destinado ao município estaria aqui na Câmara falando, agradecendo, né? E, então não poderia deixar de passar aqui o agradecimento aos Águas pelo recurso destinado ao município. Seria até um valor maior o recurso dos Águas e o do Vitório Galo também, mas infelizmente o governo federal cortou mais da metade dos recursos das emendas parlamentares. E destacar também aqui o deputado Vitório Galo, que além da destinação também de um recurso para a saúde, ele deixou à disposição minha, então, como secretário, e ainda hoje como vereador, uma servidora do gabinete dele, onde auxilia em tudo que nós necessitamos aqui no município. Pra vocês terem ideia, quem faz todo o acompanhamento em Brasília dos recursos da saúde, dos PSFs que estão sendo construídos em Juína, para que as medições sejam pagas e sejam depositadas em dia, né, a tempo da consultora acelerar o processo, é uma servidora do Vitório Galli, que tem nos ajudado muito e tem feito com que as medições não sejam mais demoradas do que já são, né? Então, um agradecimento especial aqui aos dois deputados.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 34/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 34/2016, em primeira discussão e votação por unanimidade.
Discussão e votação única. Indicação número 166/2016. Autores, vereadores Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva e Nadilei Soares Teixeira. Indica Sua Excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, oportunidade e conveniência de fazer patrulhamento e encascalhamento na estrada da linha 4, entrando na BR de Vilhena até o senhor João da Garapa.
Coloco a indicação de número 166/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Antônio.
Senhora presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensa, e agradecer aqui a Rádio Educadora, em nome do senhor Pacheco, porque está dedicando a rádio gratuita para nós, principalmente para o pessoal da zona rural, está acompanhando a sessão aqui hoje. Quero agradecer também o pessoal do sindicato, o pessoal que está aqui presente, em busca de uma coisa que já é para ter resolvido, mas a gente sabe que está trazendo consequência para o nosso povo, para o nosso estado e principalmente para o nosso município. Essa indicação, senhora presidente, companheiro vereador, terça-feira eu entrei ali no Trevo Tangará, passei aqui na linha 4 e passei na casa de algumas casas de alguns moradores e eles cobraram ali, principalmente patrulhamento, cascalhamento ali daquela estrada. Diz que a máquina chega, entra aqui na São Pedro e vai para a linha 4 e aquele é o pessoal esquecido. E eu falei que eu estaria falando aqui hoje, registrando aqui na Câmara hoje, falando com o secretário, aproveitando que o prefeito também já está aqui presente, já está ouvindo, que a máquina vai lá, quanto mais rápido possível, atender aquele pessoal ali, que é um trechinho curto, ali, de uns 4 quilômetros, e eles estão com dificuldade de passar por ali, tanto quem vem pela 4 e quem sai pela BR também está com dificuldade. São só minhas palavras, senhor presidente.
Mas é com o vereador. Vereador Ailton Barbosa.
Boa noite, senhora presidente, vereadoras, vereador, as pessoas que estão aqui presentes, prefeito municipal. Eu só quero aqui dar parabéns ao vereador Tuna, né, pela sua indicação. De fato, o patrulhamento da linha 4 foi começado ali pelo modo 6, a comunidade de São Pedro, e hoje ele já está chegando dentro do assentamento da Ara 1. Daqui lá vai dar mais de uns 60 quilômetros daqui lá, onde é que está feito o patrulhamento. E ficou esses 3 quilômetros ali até o posto Figueira. E essa semana mesmo, vários dias eu já passei ali também naquela região, vereador. E, na verdade, ali, o que nós estamos esperando, querendo fazer é um cascalhamento ali, porque eu acho que nem o patrulhamento ali agora já resolve mais, porque só dá muita poeira naquela região ali agora. Então, o que nós estamos querendo é que volta a funcionar os maquinários ali da cascaeira para que faça ali uma operação ali tampa-buraco, porque aquela linha, uns tempos atrás, ninguém conseguia chegar ali no trevo. E hoje ela foi feito um serviço muito bom de cascalhamento o ano passado, mas com as fortes chuvas, você vê que tem uns 3-4 pontos ali que tem uns problemas ali. Mas já esse dia ainda foi passada uma máquina e dado uma ajeitada, mas choveu de novo, voltou os buracos de novo. Então, acho que só o certo mesmo é fazer um cascalhamento para resolver o problema ali daqueles moradores, que tanto eles saem lá pela BR, como também eles têm o acesso para sair aqui pelo modo 6. Então, eu só dar parabéns ao vereador Tuna pela essa indicação.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 166/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 167/2016. Autor, vereador Daniel Honorato da Rosa. Indica sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, a necessidade e oportunidade da construção de um palco com camarins e sanitário no centro de evento do município.
Coloco a indicação de número 167/2016 do vereador Daniel Norata Rosa em discussão. Com a palavra, vereador Daniel.
Quero aqui cumprimentar o prefeito, né, que está aqui presente hoje, juntamente com os servidores nesse manifesto, e saudar ele em nome dos demais colegas parlamentares. Essa indicação, senhora presidente e público, é uma carência já que o nosso município tem desde o começo do município, né? Hoje nós temos ali um centro de evento, mas ainda com alguma deficiência. Então, essa aqui é uma maneira da gente baratear os custos, né? E efetivar, né, cada vez mais, evitando assim gasto para o município, porque uma vez você fazendo uma estrutura fixa, você estará com o corpo de bombeiro dando um aval, dando uma avaliação, e isso reduzirá para o município e para as entidades que porventura venham utilizar o espaço, né, questão de montagem de palco e aquelas coisas, trabalheira toda que se dá. Eu vou ler aqui a justificativa que foi feita para que vocês possam entender melhor. Durante o ano, em vários momentos, o centro de eventos é utilizado para festejo do município. A grande maioria deles aberta ao público em geral e de execução realizada pelo município, além de outros promovidos por entidades privadas, mas também de acesso gratuito aos munícipes. Eventos como aniversário da cidade, Réveillon, Carnaval, a Marcha para Jesus, sorteios da CDL, entre outros. Infelizmente, o local não possui um palco fixo com estrutura adequada para receber shows e eventos, sendo necessária a cada evento a montagem de um palco móvel, o que gera custos elevados aos promotores, sendo o aluguel dos mesmos ou, como no caso do município, dispor de vários funcionários para montagem e desmontagem do palco. Além de custo para locação, montagem dos palcos móveis, temos questões de infraestrutura e segurança, pois as montagens geralmente não provêm de camarins com banheiros, quando se tem, né, os camarins, além de cada montagem ser necessário fazer uma nova ligação elétrica e laudo do corpo de bombeiro para analisar a estrutura móvel montada. A construção desse palco diminuiria consideravelmente o custo da realização de cada evento, trazendo a longo prazo economia aos cofres públicos, além de mais segurança à população que comparece e nos apresenta diversos eventos ali realizados. Em diversas cidades espalhadas pelo município e país, os centros de eventos municipais contam com infraestrutura, variando de tamanho e recursos de acordo com a realidade de cada localidade, porém, mostrando ser a solução mais adequada para uma melhor gestão. Então, essa é a indicação que a gente sugere ao prefeito, à gestão, que considere, né, essa questão dessa montagem, dessa construção desse palco, em definitivo, ali no centro de evento. Nós já temos o centro de evento, já é um lugar destinado para isso, né? Então, nada mais justo que a gente construir ali com camarins adequados, com banheiros, e evitar todo esse transtorno a cada momento de eventos no município e a própria, quando vai ceder para as entidades ou órgãos que necessitam ali daquele centro de evento. Então, eu conto com o apoio dos demais pares para que seja aprovada essa indicação e encaminhada ao gestor público municipal.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 167/2016, do vereador Daniel Norata Rosa, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 168/2016. Autores, vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indica sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade de fazer patrulhamento nas estradas das comunidades Santo Isidoro, no Parque Laranjeiras.
Eu coloco a indicação de número 168/2016, do vereador Ailton Barbosa de Oliveira, em discussão. Em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação 169/2016. Autor, vereador Robson Amorim Machado. Indica sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de educação, a necessidade, oportunidade e conveniência de que seja mudado o nome da escola Paulo Freire para Ozias Cândido, ou que seja inaugurada uma outra escola com o nome deste pioneiro de Juína.
Eu coloco a indicação de número 169/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Robson.
Senhora presidente, na verdade, essa indicação é mais uma oportunidade de chamar para discussão um assunto que foi proposto pelas pessoas que na época faziam parte da associação, que criou a escola, que a escola Paulo Freire se chamava Ozias Cândido, mas devido à lei, onde não se pode denominar nomes de pessoas em vida para instituições ou para rua, como se mudou o nome da escola para Paulo Freire. Mas todos nós sabemos da luta que foi do Osias Cândido na criação daquela escola e também para o desenvolvimento do Módulo 5, que ele fazia um evento lá que começou a chamar a atenção da cidade de Juína para o Módulo 5, um evento que tinha todos os anos ali. E no velório dele agora, infelizmente, faleceu, deixo aqui meus sentimentos à família. Muita gente me procurou, não só a mim, alguns vereadores também que estiveram presentes lá, vereadora Nádia, vereador Paulão, mas alguns aí da necessidade de querer, da vontade deles de querer que se faça a mudança. Só que nós temos também que respeitar todo um processo, né? Não é simplesmente chegar e mudar assim, de uma hora para outra o nome de uma escola. Fiz a indicação, conversei com a vereadora Nádia a respeito de fazer um projeto, mas isso aí tem que analisar mais o histórico. O pessoal que me procurou disse que tem documentos de 1985, de quando foi criado, 83, assinados, atas de reuniões. Então, vamos analisar, vamos ver direitinho, discutir com a comunidade escolar e do Módulo 5 também, se tem a possibilidade ou não, ou denominar uma outra escola, alguma outra instituição pública ao nome do Osias Cândido, que foi fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade e do Módulo 5.
Com a palavra, vereador Erickson.
Bom, vereador Robson, eu também fui cobrado com alguns colegas em relação a essa questão do Osias Cândido. A gente sabe do trabalho que ele teve aqui em Juína, como pioneiro, como vereador e também diretor da escola. E até muitas pessoas mencionaram nos grupos aí de rede social que foi tirado o nome dele por questões políticas, enfim. Na realidade, não. É uma lei federal que existe e onde não poderia nome de escola ser nome de pessoas com vida. Os sentimentos também à família. E concordo com o companheiro Robson, vereador, e tanto ia também fazer essa indicação, mas trocar o nome de uma escola é bastante prejudicial a questão do histórico escolar, transferência e tudo mais. Mas nós temos aí outras escolas sendo construídas que podem receber e homenagear o nome dele, sim. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Como a gente, o Robson falou, a gente foi procurado, estivemos lá no velório, né, do senhor Osias Cândido, a gente lamenta, né, o falecimento dele, é uma família pioneira. Estive procurando nos arquivos aqui da casa, o terreno onde hoje é a escola Paulo Freire foi passada para a escola cenecista de primeiro grau Osias Cândido no ano de 1993. É que a prefeitura repassou aquele terreno onde hoje a escola foi construída. E ela era uma escola cenecista, como já disse, ela tinha uma parceria com o Senec, né? Exatamente, a Ivani está lembrando aqui que era a campanha de escolas e comunidades. Sandro faz parte da associação, né, de pais e professores também, desde aquela época, quando foi fundada essa escola. Ela foi construída, na verdade, pelo governo estadual, né? E aí depois ela passou como cenecista, ela continuou trabalhando como cenecista, e depois, quando o Senec faliu, não foi extinto, aí houve a dificuldade para ela continuar sendo gerenciada por eles, então foi procurado o município e ela foi transferida então para o município, para que o município regesse e administrasse então a Escola Paulo Freire. Agora, com o falecimento do senhor Osias, pioneiro, foi vereador nessa casa, foi tesoureiro dessa casa na primeira gestão do primeiro prefeito Orlando Pereira. E aí, então, a gente foi procurado para que se trocasse o nome da escola. E conversando com o Sandro, conversei também com o Robson, e a dificuldade que é de se mudar, né, o nome de uma escola que já tem CNPJ, tem o seu uniforme, tem toda uma questão administrativa para poder mexer, a gente também achou que é bom se pensar. E primeiro verdadeiramente consultar a comunidade. É isso que o bairro quer? É isso que a comunidade gostaria que acontecesse? Né? Os moradores ali em torno querem isso? Então, a gente tem que primeiro ver a população, ouvir a população para ver se é realmente isso que a população deseja. A gente tem todo o respeito pela pessoa e pela família do senhor Osias Cândido, mas também a gente tem que saber, né, ouvir a população e saber se a maioria quer que isso aconteça. Essas são minhas palavras, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Daniel.
Acho que é dessa forma, já com essa indicação que o vereador Robson passa aqui por essa casa, eu acho que, de uma certa forma, ele já... É uma certa homenagem que a Câmara já está fazendo para esse pioneiro, né? Com todas essas as dificuldades que foram ditas aqui pela vereadora, pelo vereador Erickson, né? Pelo vereador Robson, dos problemas que possam gerar uma troca do nome de uma escola, né? Toda a documentação, todo histórico. Então, como o Robson deixou em aberto para outras escolas que não existe o nome, seria uma forma de estar homenageando ele também. Tem a escola do módulo 6, que está sendo construída ali, né? Até a gente sugeriu isso para os demais pares, né? Que se permanecesse a escola como Paulo Freire mesmo, e, de repente, passar para a comunidade, homenageá-lo na escola do módulo 6, quando terminar a escola, e colocar lá o nome do Osias Cândido, agora a gente também conheceu de longas datas aí, mas que infelizmente veio a óbito aí. E é uma maneira da Câmara queira estar homenageando e ter o apoio de todos os demais colegas parlamentares aqui.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Senhora presidente, gostaria também, assim, nesse momento, registrar os meus pêsames a toda a família enlutada. Né? São meus amigos, vizinhos, por muitos anos. E nós temos uma participação ativa ali naquela comunidade, desde praticamente do início, né, que se encontra presente o Silvano e a professora Janete, que também, junto ali com a comunidade, iniciamos ali uns trabalhos importantes na comunidade, ali no bairro Módulo 5. E ali, de fato, vereador Robson, é pertinente a vossa indicação dizer que se trata de uma pessoa pioneira que sempre dedicou a sua vida ao trabalho, a servir à comunidade. E somente para uma correção, Erickson, ali ele foi por muitos anos presidente, né, da escola, do conselho, e assim, como a vereadora Nadilei comentou também, procede essa luta, engajamento das primeiras famílias ali, de iniciar a escola com o apoio do governo do Estado, né, que depois foi transferido lá, o Osias, junto com a escola, a Senec. Então, de certa forma, é importante, mas vem tudo adiante aquilo que os nobres pares já comentaram, essa questão da mudança, né, da escola, toda a questão de documentação. Mas eu acho que é importante, sim, vereador Robson, fazer essa homenagem a uma pessoa que sempre dedicou a sua vida com trabalho à comunidade, principalmente à educação. Então, aqui, registrar também o meu apoio e dizer que é importante depois observar esse passo aí de dar, poder colocar o seu nome registrado em um órgão, um serviço público aí, para, de fato, ficar memorizado o seu trabalho na comunidade.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Boa noite, senhora presidente, vereadores, vereadora, a todos os senhores e senhoras que estão presentes aqui. Só vou fazer um comentário. Parabenizo vocês pelo movimento de vocês, mas eu queria que o Judiciário estivesse aqui também, e o MP, porque só eles foram beneficiados. Dois pesos e duas medidas, né, referente ao SA. Quanto à indicação do vereador Robson, é uma indicação mais que justa, viu, vereador? Parabéns por isso. A gente veio para fazer essa indicação, mas já estava concluída, estava feita. A gente parabeniza vocês, vota favorável a isso. Mas eu acho que tinha que ter um estudo muito bem feito referente a isso, para que realmente coloque o nome dele naquela escola. Faça um estudo, faça um trabalho, se tiver possibilidade de colocar nome naquela escola, porque naquela escola, que na verdade, que o módulo 5 começou ao seu redor ali, a história começou ali. Então, eu acho que se não tiver não for possível, sim, colocar num outro local. Mas trabalhar para que se coloque naquele local, porque naquele local ele fez a história dele. Aqui em Juína trabalhou muito, a gente lembra disso, que na época recurso era pouco, até rodeios fazia lá para se arrecadar dinheiro para a escola. Era um trabalho incansável dele. Então, a gente parabeniza você pela indicação e também a família do falecido Ozias Cano. Muito obrigado.
Eu coloco a indicação de número 169/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 170/2016. Autores: vereadores Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva e Nadilei Soares Teixeira. Indica Sua Excelência Prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, oportunidade e conveniência de fazer reforma nas pontes na rua Santa Catarina, na rua Paraná, que ligam o módulo 5 ao módulo 6.
Eu coloco a indicação de número 170/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Antônio.
Essa indicação, senhora presidente, companheiro vereador, a gente passando por ali, que sempre a gente está passando ali na rua Santa Catarina, rua Paraná, e quando a gente encontra alguns moradores ali, cobra a ponte ali, porque já aconteceu vários acidentes ali e pode acontecer mais acidente ainda. Então, a gente fez essa indicação para deixar registrado aqui e falar com o secretário que ele faça um reparo na ponte ali e, principalmente, que evite de algumas pessoas perder um ente querido ali naquelas pontes. São minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, essas duas pontes ali já foi uma grande discussão nessa casa, a gente discutiu várias vezes, a gente já levou esse problema até o prefeito Hermes, teve uma reunião um dia, até falei para o prefeito Hermes, para nós fazer umas duas pontes ali para ficar modelo ali. Porque ela é uma entrada que passa muita gente ali do modo 6 para o modo 5, e fazer uma ponte bem larga ali, né, com o sentido de passar uma passarela para poder passar os pedestres e as pessoas que passam ali de bicicleta. E a gente passa ali direto, ali, principalmente, eu passo 3-4 vezes no dia ali. Toda vez que a gente aproxima daquela ponte ali, a gente tem que ficar esperando as crianças passar ali, ou muitas vezes as pessoas de bicicleta estão passando, a gente tem de dar vez para essas pessoas. E o prefeito falou que vai fazer ali, né, na reunião que a gente teve ali, ele está esperando que realmente isso aconteça ali no modo 6, uma ponte bem ampla ali, que eu acredito em fazer uma reunião com o setor madeireiro. O setor madeireiro vai ser parceiro do município de Juína fazer uma ponte, não de venaria, uma ponte de madeira bem mais larga, para a gente passar pelo menos 2 carros ali e também uma passarela para os pedestres passar. Então, a gente está confiante que realmente a gente consegue concluir esse ano.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, só para pontuar também em relação a essa indicação, eu particularmente já fiz essa indicação algumas vezes, mas no sentido do que elas pontes ali, são 3 pontes, na verdade, né, que uma sai na Coab e as outras 2 lá adiante, que seria interessante que o município se preparasse, fizesse um planejamento para construir aquilo ali definitivo, umas pontes de concreto, comportar todo o tráfego ali que passa ali diariamente. E nós vivemos ali diariamente, volta e meia, remendando aquelas pontes de madeira e ficam sempre umas pontes muito perigosas. O fluxo de veículo hoje ali é enorme, né? As pessoas, nas suas pressas diárias, volta e meia, tem gente caindo lá dentro daquelas pontes, então, se machucando. Então, nós queremos, assim, que eu acho que é importante fazer um planejamento e aquela localidade ali ganhar uma estrutura merecedora de suporte para poder trafegar com tranquilidade ali.
Com a palavra, vereador Paulo Tipo.
Senhora presidente, não só as pontes naquele local, como o que falta, é um absurdo o movimento de pessoas que tem ali, de estudantes que passam ali à noite, aquela escuridão, aquele absurdo. E iluminar também, senhor presidente. Pelo amor de Deus, você vai à noite ali, a gente tem medo de passar de carro à noite ali.
que é perigoso. Um lugarzinho estreito, você tem que diminuir a velocidade, você tem que parar as pessoas, jovens, moças, rapazes, passar a noite ali, depois que sai da escola, numa insegurança total. Então, aproveitar, se fazer iluminação, ali é coisa simples de fazer. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ailton.
Senhora presidente, eu também fui cobrado ali daquelas pontes ali do modo 6, e até esses dias atrás, acho que teve outra indicação aqui, não sei se foi o vereador Geraldo quem tinha feito, e o prefeito tinha autorizado a Secretaria de Obras para fazer aquelas pontes. Só que hoje, presidente, nós estamos com um problema muito sério, de madeira. Eu não sei o que nós vamos fazer, porque hoje tem uma ponte lá na Jaqueira, na linha pesquisa, e já tem uma PC lá, já está quase uma semana parada, porque não está tendo autorização do IBAMA para puxar essas madeiras para fazer essas pontes. Então, eu não sei se alguma linha aí que acontecer, quebrar alguma ponte aí, eu não sei o que a Secretaria de Obra vai fazer e como é que a população vai ficar. Porque nenhuma serraria quer arrumar madeira, né? E também nos matos, depois daquela que foi presa, aquele caminhão da Secretaria de Obra, hoje tantas pessoas não estão querendo doar mais a madeira e como a prefeitura também não está conseguindo a autorização do IBAMA para puxar essas madeiras até o local dessas pontes. Então, nós temos de rezar muito nas linhas aí para não quebrar nenhuma ponte, porque vai dar um problema muito sério. Então, eu acho que nem o Sandro falou, vai ter de começar a apelar pelas pontes de concreto e aí a gente vai ver como é que vai ficar a situação do município para construir essas pontes, que a gente sabe também que o dinheiro não é fácil, né? Então, um lugar que tem mais de 700 ou 800 pontes, então eu não sei o que que nós vamos fazer, mas a indicação é válida, né? E eu voto a favor dela.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 170/2016 em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 171/2016. Autores, vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao diretor administrativo do DAIS, Departamento de Água e Esgoto Sanitário, a necessidade e a oportunidade de realizar tapa-buracos no asfalto, na rua atrás do DAIS e em frente à entrada do CTG na nossa cidade.
Eu coloco a indicação de número 171/2016 em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Acho que todo mundo que passa ali, né, atrás do DAIS, vê lá aquela cratera que foi aberta ali no asfalto, a mesma coisa na frente do CTG. Já tem mais de 90 dias. A resposta que nós recebemos é de que estava licitando, estava comprando essa emulsão asfáltica para poder fazer os tapa-buracos, e até agora nada. Então, a gente está pedindo aí, a gente está sendo cobrado pelas pessoas, né, que a gente encontra na rua, porque passa com o carro ali, bate nos buracos ali. Então, a gente está pedindo aí para que haja a agilidade mais nessa compra dessa emulsão que está faltando aí para poder se fazer esses tapa-buracos nos asfaltos de Juína.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 171/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 172/2016. Autores, vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros. Indica sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, concorre ao secretário municipal de infraestrutura a necessidade, a oportunidade e a conveniência de tapar bueiros abertos na rua Ariponã, no bairro Módulo 5.
Eu coloco a indicação de número 172/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Então, desde a época da chuva, a enxurrada fez um bueiro bem em frente à rua Reserva do Cabaçal, ali na estrada de chão, ainda na rua Ariponã, e lá colocaram alguns cavaletes ao redor, demarcando o perigo. Isso já faz também mais de 90 dias, né, desde que a chuva parou, desde que a última enxurrada grande da chuva aconteceu. E aí os moradores estão, passo por ali, eles me cobram. Já conversei por telefone com o Irineu, o secretário, a pessoa que está como secretário hoje de infraestrutura, e ele garantiu que a semana passada iria ir lá arrumar, tampar, eles teria que abrir, fazer uma nova vala, colocar a tubulação ali para poder fazer o escoamento para a próxima chuva. Não aconteceu. Encontrei com ele no almoço ali na catedral, durante o almoço lá, ele me procurou, falou: olha, vereadora, com certeza, eu acho que essa semana vai dar, mas ainda não deu. Então, a gente está aqui registrando para que os moradores saibam que a gente está cobrando e, infelizmente, as coisas estão acontecendo a passo de tartaruga.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 172/2016 em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 173/2016. Autores: vereadora Nadilei Soares Teixeira, Sandro Cândido da Silva e Antônio Moura Sanches. Indica Sua Excelência o senhor governador do estado de Mato Grosso, Pedro Taques, com cópia ao presidente do Detran Mato Grosso, senhor Arnon Osni Mendes Lucas, a necessidade e oportunidade de realizar leilão de automóveis e motos apreendidas e alienadas pelo Detran Mato Grosso.
Coloco a indicação de número 173/2016 em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Também essa indicação aí fui procurada aqui na Câmara pedindo, todo mundo sabe aí, as pessoas que trabalham na segurança, que já por algumas vezes o pátio ali do Detran, né, já foi invadido ali por alguns larápios, tentaram até roubar motos ali. Então, a gente sabe, eu estive lá esses dias atrás para poder fazer emplacamento no carro, e aí estive visitando o pátio do Detran. O que tem de automóvel, veículos e motos apreendidas ali é espantoso. Então, o que a gente está pedindo aqui, por Juína ser cidade de polo, eu sei que é no município com, acho que menos de 50 mil habitantes, não poderia estar fazendo leilão, mas como Juína é cidade de polo, né, e abraça as cidades vizinhas, somando mais de 100 mil habitantes aqui da região, a gente está pedindo aí para o Detran estar fazendo. Muitas pessoas, com certeza, eu sei que estariam, né, participando do leilão para tentar comprar um veículo, uma moto aí de um preço mais acessível, se acontecer esse leilão, e também, né, limpando o pátio ali, né, do Detran, que está naquela bagunça. Sem falar, né, quando a gente fala do Detran, a gente está falando do pátio, mas toda a estrutura do Detran ali está comprometida, a rede de internet deles ali é comprometida, o atendimento é lento, não por conta dos funcionários que ali estão, mas por conta da defasagem ali e do sucateamento ali humano que acontece no Detran. As pessoas ali, os servidores ali fazem de tudo para atender bem, mas, infelizmente, o governo do estado não tem correspondido com o seu dever. Então, essas são minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Senhora presidente, me permite somente para relatar, dizer que esses veículos que nós estamos mencionando aqui são aqueles veículos que se encontram lá por muito tempo ali, né, que está ali exposto ao sol e à chuva e que precisa dar um destino para ele, que muitas vezes, na maioria ali do custo de pátio que se paga, né, o veículo, o proprietário nem vai em busca mais pelo alto custo, se passa um ano, dois anos ali, acabou. Não consegue pagar mais. Inclusive, tem um pedido desse nosso junto à Câmara do Estado para ver, fazer uma revisão da lei que cobra, né, essa taxa de pátio. Então, é somente para registrar isso, né? Porque às vezes as pessoas podem ficar preocupadas que aprendeu hoje e amanhã vai para o leilão. Não é isso, né?
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
A indicação é muito pertinente, vereador. Acho que é interessante, sim, que o governo analise essa situação, porque os automóveis que ficam ali, principalmente as motos que ficam muitos anos, ficam ali, quando for para leilão, ninguém quer, né? Vai ter para sucata. Então, acredito que a gente tinha de rever, assim, essa lei, né? Que tem, uma vez eu fui à procura de uma caminhoneta em Cuiabá, e eles falaram que tem que ficar 5 anos no pátio, depois que vai rever a situação, se pode ou não pode. Então, tem uma dificuldade em grande para a gente conseguir um automóvel daquele lá, que está no pátio do Detran, principalmente em Cuiabá, e aqui também se encontra algum carro, que podia fazer doação para o município, fazer uma doação para as associações, os movimentos sociais que necessitam desses carros. Então, a gente vê a lei, ela é muito embaraçosa, então acaba atrapalhando o andamento do município. Já que esses carros não podem mais sair de lá do motivo outro, por motivo de droga ou por outros delitos, que esses carros a gente podia ou vai para leilão ou faz doação para o município ou para algumas entidades que têm interesse. A gente, quando você falou do Cidetran, isso é uma vergonha dentro do nosso município. A gente já foi até o governo de estado cobrando aquele local, realmente que todo aquele local lá é um local insalubre. É um local que mais recarga no estado do Mato Grosso, é um lugar que realmente é lamentável.
Com a palavra, vereador Daniel.
É interessante a indicação, a gente até aprova, mas espero que, acho que dentro dentro da indicação, poderia ter indicado também que os valores arrecadados com isso aí pudesse reformar o prédio ali do Detran, que, pelo amor de Deus, é uma vergonha, né? É o estado que se encontra aquele prédio ali. É, dificulta o trabalho dos servidores, né? Os servidores ficam estressados ali porque não tem um ar-condicionado. Quando liga o ar-condicionado lá, parece que vai cair o prédio, o barulho que é aquilo lá. Então, que se espere que, então, com esses valores arrecadados, se vier a leilão, que fique em Juína para a reforma ali e para que os funcionários, os servidores do Detran dêem um atendimento ao público que vai ali, com a mão no bolso para pagar. Então, como o Geraldo falou, é um órgão arrecadador, mas espero que esse leilão venha favorecer a nós aqui de Juína e aos servidores e à população que precisam daquele órgão.
Mais algum vereador? Só para registrar, inclusive ao público que não acompanha nosso trabalho, às vezes não sabe, de tantas vezes que nós já fomos em busca de melhoria para o Detran de Juína. Conversamos com o presidente, conversamos com várias pessoas, levamos para o governador a solicitação e nós estamos na fila, assim como INDEA e outros órgãos do município, que são órgãos estaduais, que estão abandonados. Então, existe todo um trabalho já realizado para que nossa unidade do Detran de Juína, INDEA e outros, seja visto e seja melhorado para que a população que contribui não seja penalizado também nessa hora de contribuir. Eu coloco, então, a indicação de número 173/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 174/2016. Autores, vereadora Nadilei Soares Teixeira, Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, a necessidade e oportunidade da construção com a máxima urgência de cerca em torno do campo de futebol do bairro Cidade Alta.
Eu coloco a indicação de número 174/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Não tem uma vez que eu passe ali no módulo 6 que tem uma turminha de jovens ali jogando que eles não dão com a mão. Ô, vereadora, não vai mandar fazer aqui a cerca aqui do nosso campo? A gente chuta a bola aqui toda vez, a bola corre para a rua. Pelo menos um alambrado, vereadora, prefeito. Vamos lá fazer a cerca lá do campo do módulo 6, prefeito. As praças dos bairros precisam ser reformadas, precisam olhar com maior atenção para as nossas crianças, nossos jovens, que têm o seu campinho lá no bairro e que eles ainda usam para poder praticar o seu esporte. A briga está sendo terrível. O Geraldinho cobra aqui, ó, toda segunda-feira ele fala aqui da reforma das praças, que o dinheiro está em conta, que foi vendido um terreno, e aí ficou o dinheiro em conta para poder fazer as reformas dessas praças e ainda não aconteceu. Por favor, senhor prefeito, vamos olhar para aquelas nossas crianças e nossos jovens aí dos bairros que precisam de maior atenção.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Geraldo.
Queria parabenizar, vereador, por essa indicação. Acho que é interessante quando discute isso aí. Hoje, o município de Juína, a gente tem 3 campos de futebol, que é São José Operário, Palmeira e Padoilha. Então, a gente vê a deficiência que a gente tem, a dificuldade que tem de a gente poder estar fazendo esses investimentos. A gente já cobrou várias vezes já, o prefeito Hermes ciente dessa situação. A gente foi por 3 vezes, fizemos 3 projetos, fizemos um projeto de R$150 mil, fizemos outro, quando nós foi fazer toda a cerca daquele modo 6, o último projeto, para ficar bem bonito, fazer tudo de lombradinho, bem feito, lá arrancar toda aquela madeirama todinha, fazer tudo de tijolo à vista, e ficar uma coisa chique. O valor ficava R$250 mil para a gente fazer as 3 praças com os 3 campos, que era Palmeira, Padre do Ilho e o modo 6. Mas a gente até hoje não conseguiu concluir por falta desse recurso, que não conseguiu a execução desse projeto, e os nossos bairros estão ainda à mercê do destino.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 174/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 175/2016. Autora, vereadora Ivani Cardoso Dalla Valle, indica sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura e diretor do departamento de trânsito, a necessidade de construir estacionamentos no canteiro central da avenida Hilda Lourdes Pedrotti, neste município de Juína, Mato Grosso.
Coloco a indicação número 175/2016 em discussão. Como de minha autoria, eu gostaria só de justificar a expansão dos canteiros centrais, colocando estacionamento na sequência ali da feira municipal. Os comerciantes ali daquela região, e ali nós temos o Corpo de Bombeiro, temos a Funerária Bom Jesus também, que tem tido bastante dificuldade as pessoas para fazer seu estacionamento. Então, é importante que se diminua o canteiro, que se faça aos moldes de como foi feito na frente à feira municipal, e com certeza os empresários, as pessoas que têm o seu comércio ali vão estar sendo parceiro para realizar esse trabalho. Algum vereador a mais? Eu coloco, então, a indicação de número 175/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 176/2016. Autora, vereadora Ivani Cardoso Dalla Valle e outros. Indica a sua excelência o senhor Guilherme Maluf, deputado estadual, presidente da Câmara, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com cópia a seus pares, a necessidade, a oportunidade e urgência de fazer frente, intermediar, cobrar soluções urgentes junto ao senhor governador Pedro Taques para os impasses e os desconfortos gerados a partir da não efetivação das negociações do RGA, Revisão Geral Anual para Servidores Públicos Estaduais.
Eu coloco a indicação de número 176/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Erickson.
Bom, senhora, excelentíssima senhora presidente, eu na minha carreira profissional e na minha carreira política, acostumado a fazer política com P maiúsculo, eu gosto muito de olhar no olho das pessoas e, como diz o meu prefeito, é na burca do olho, né? Gosto de encarar de frente e não dar as costas a nenhuma dificuldade. E tive lá no gabinete do Guilherme Maluf, junto, rapidamente conversamos com o Guilherme, ele não passou bem, teve que sair, mas junto no gabinete do Guilherme estava Wilson Santos, estava Baiano Filho, estava Saturnino Masson e Nilson Leitão. Hoje nós falamos da situação do RGA. Inclusive, temos até algumas ideias referente a isso, que é, logicamente, um direito do trabalhador. E logo após, mesmo sem ter marcado nenhuma audiência, tivemos também com o governador Pedro Taques, todos esses deputados e mais o governador, onde falamos também referente ao RGA, referente ao concurso público e melhoras. Então, há uma intenção, sim, da bancada do PSDB em estar trabalhando em prol a isso. Sabemos que é direito. Tanto é que, o ano passado, o município de Juína teve bastante dificuldade em pagar a RGA. Tivemos aí greve, tivemos um acordo com o Sintep depois de 2 meses e pagamos. E esse ano, o prefeito Hermes Bergamin, junto com a sua equipe financeira e demais secretários, pagou acima, pouquinha coisa, mas acima do RGA aqui no município de Juína. Então, a gente vê o interesse, sim, tanto do governo municipal quanto do governo estadual, em estar prestando essa obrigação, essa lei. Agora, lógico que eu não posso falar e deixar de falar, desculpa, em relação aí o que aconteceu no nosso país e o que aconteceu no nosso estado. O governo tem que se preparar para isso, porque a situação do país é uma situação caótica. O governo Pedro Taques está preparando para que possa fazer esse governo de transparência, fazer o concurso e também pagar o RGA. Então, eu fui lá, excelentíssima presidente, e falei e cobrei nesse sentido. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Nadilei.
O que nos entristece nessa situação é o que já foi dito até pelo nobre colega vereador Paulo aqui na sua abertura, na sua fala, que o Judiciário e o Ministério Público receberam. Por que não tratou de igual maneira todas as classes de servidores públicos estadual do estado de Mato Grosso? E aí, ir lá conversar, fazer a negociação, isso aí é praxe, tem que se fazer mesmo, tem que sentar, tem que procurar negociar tudo certinho. Mas tem que dar solução também. Não adianta querer vir aqui dizer que eu vou pagar 6%, vou dividir em 2, 3 vezes lá para poder pagar. Tem que sentar com a classe, tem que discutir, e não só discutir, tem que apontar formas e meios para poder estar buscando uma solução. Do jeito que está, não pode ficar. Então, acho que não pode haver 2 pesos e 2 medidas. E é isso que o governador está fazendo.
Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, para contribuir também com a matéria, o que me fez, na época da eleição, apoiar o então senador Pedro Taques, foi a atitude que ele teve no Senado de ser candidato a presidente do Senado, mesmo sabendo da maracutaia que tinha em torno da eleição do Renan Calheiros com o PT e o PMDB. Ele se colocou seu nome, teve 24 votos, deu oportunidade a senadores que não compartilhavam dessa candidatura única, seria, né, a do Renan Calheiros. Apoiei para governador do Estado, na consciência de que estava elegendo a pessoa que tem competência para fazer um bom mandato frente ao governo do Estado. Mas quanto a tirar direito do cidadão, do servidor que já trabalha, que tem seus direitos protegidos por lei, ele está muito equivocado. Eu acho que ele errou, não tem... Agora mesmo, quem declara a greve de vocês ilegais são pessoas que já tiveram a sua recomposição salarial, né? Então, é fácil para eles agora chegar e declarar a greve ilegal. São situações que, como aqui o prefeito Hermes teve situações complicadas no passado, teve reuniões com o Sintep, 2, 3 discussões, teve reunião que saía dali achando que não ia dar certo, mas, enfim, chegou a solução. E cada município, estado E o governo federal vai ter que se adequar, vai ter que se adequar, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela está aí para ser cumprida. Esse ano agora, o TCU achou 17 irregularidades na conta da presidente passada, que se enquadram exatamente naquelas que foi feito o impeachment em cima, então, por não cumprir. Então, não vem agora dizer que a lei de responsabilidade fiscal é onde estão se amparando para não dar o aumento a vocês. Então, cada governo tem que se adequar, mandar servidores que não são concursados, mandar pessoas que estão ali em cargos comissionados ganhando altos salários, readequar o quadro funcional. Lógico, aqui e acolá vai ter que sobrar para alguém, alguém vai sentir um pouco na carne, mas se não fizer isso, futuramente, todos os anos vai haver essa indecisão em dar ou não essa recomposição. Então, eu estou aqui como vereador do PMDB, apoiando vocês amplamente nesse movimento de greve, reivindicando os direitos, porque eu sei que tem greve que são política, mas essa, no caso, vocês têm todo o direito em estar se reivindicando através da greve.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Senhor presidente, eu tenho o mesmo posicionamento dos deputados do PMDB em Cuiabá, principalmente a deputada Janaína, que é defensora de vocês ferrenhamente. Esse governo, infelizmente, ele se perdeu. A lua de mel do Pedro Taques, que ele achava que ele ia sentar em berços esplêndidos, governar o Estado não é brincadeira, não. Não é para um procurador autoritário, ditador, não. Ele tem que abaixar a bolinha dele, conversar com os sindicatos, se fazer uma proposta decente, se ele quiser continuar. Olha o que aconteceu em Cuiabá em poucos dias agora. Nunca aconteceu isso em Cuiabá. Apesar de todo o desmando do ex-governador Simval Barbosa, tenho certeza de uma coisa, tem muita gente com saudade do ex-governador já. Infelizmente, não é para acontecer isso. Seria para a gente estar contente com o próximo, porque ninguém torce para um governo mal. Nós torcemos para qualquer governo, seja ele de qual partido for, que vá bem, que o Estado inteiro vai bem, o município inteiro vai bem. Então, infelizmente, ele se perdeu, ele colocou delegado em todo canto lá, é delegado no Detran, é delegado no Intermato, é delegado, virou tudo CISC lá. Não atende ninguém, não respeita ninguém, é verdade, isso é verdade. Infelizmente, e tem lá meia dúzia lá na Assembleia que defende lá também, que não pode acender fogo perto, não. Não pode pular fogueira de forma nenhuma, entendeu? Então, defendo vocês, acho que vocês estão corretíssimos. Eu acho que se não tivesse dinheiro, não tinha dado para o Judiciário. Por que deu para o Judiciário? Porque tem medo. Por que deu para o Ministério Público? Porque tem medo. Por quê? Porque eles têm o poder da caneta da justiça na mão. Então, agora vocês não, vocês vão só discutir, pedir, brigar, mas não tem poder de prejudicá-lo. Parabéns para vocês e pode contar comigo.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, só quero aqui demonstrar o meu apoio e meu voto à vossa indicação e aqui a todas as pessoas que se fazem presentes, servidores, né, trabalhadores de carreira, dizer que estou, podem contar com o meu apoio também, uma vez que a gente sente a falta de compromisso que os gestores têm com os servidores e com a sociedade, né? Porque você olha diretamente o trabalhador, que é responsável pela condução de vários, de todos os serviços para quais são contratados, e a sociedade, que depende diretamente, todos nós, evidentemente, dos serviços prestados pelo governo. E, muitas vezes, o governo só olha a intenção de arrecadar e nada mais do que isso, não é? E muitas vezes, não corta na própria pele, né, para poder fazer os ajustes necessários para a condução de uma boa gestão e garantir aquilo que é direito de todos os servidores. Então, aqui fica registrado o meu apoio a todos vocês. Eu quero, desejo que essa indicação, senhor presidente, chegue o mais breve possível na mesa do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, para que conduza isso com muita atenção, muita dedicação e faça que o governador entenda isso de uma vez por todas e não deixe a chegar a ponto de o servidor martirizar, sair em via sacra pedindo aquilo que é de direito seu. É uma vergonha isso para todos os gestores, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Eu queria aqui discutir também sobre essa indicação, senhor presidente, parabenizar a senhora por fazer, a gente vai estar fazendo parte, assinando também, dando um voto de apoio. Eu queria parabenizar todos os sindicatos de todas as categorias públicas, acho que vocês, sindicatos, vocês estão de parabéns para dar cobertura a todos os servidores, né, os agentes prisionais, a rede de educação, todos os outros servidores do Estado. Eu lembro como fosse hoje, na época do Lula. Eu sou do setor madeireiro, quando nós perdemos o nosso direito, de primeiro assinava carteira de primeiro com salário mínimo. Nós nunca pedia benção para patrão nenhum. Quando subia o salário, nosso salário subia igual. E o sindicato nosso do setor moveleiro, do setor madeireiro, se curvou diante das crises. Quando se fala crise, tem que ficar com o cabelo arrepiado e cuidando, porque nós não pode se curvar perante o governo de jeito nenhum, qualquer governo que seja. Nós se curvemos lá atrás, hoje estamos pagando preço. Hoje, nosso salário, o pessoal que trabalha nesse setor moveleiro, setor madeireiro, nós estamos mais de 100% de defasagem. Nunca mais vai chegar o salário que nós tínhamos. Um serrador ganhava 4 salários, um vitoleiro ganhava 2 salários e meio, serviço geral ganhava 2. Hoje, tem serrador aqui que está vivendo com R$1.200 para serrar. Então, isso é uma vergonha que está acontecendo nesse setor. Eu espero que vocês não se curvem de jeito nenhum, porque o sindicato é forte, os servidores são unidos. Vocês continuem aí lutando para realmente isso acontecer dentro do Estado do Mato Grosso, uma vitória muito boa. Eu entrei em contato na Casa Civil com o doutor Elton, que trabalha lá, um parceiro da gente lá, que sempre está nos ouvindo e discutindo. Diz ele que está essa discussão lá na Casa Civil, mas não sabe quando. Né, que tal, a coisa está difícil lá para chegar no consenso junto com o governo. Eu liguei para o deputado Oscar Bezerra e liguei também para o deputado Wagner Ramos, que é os dois deputados que eu tenho acesso dentro da Assembleia Legislativa. Pedindo apoio, que realmente ele está, veste a camisa também e dá a cara a tapa na Assembleia Legislativa para defender a categoria. Então, eu apoio essa indicação e esperamos que realmente isso aconteça de uma forma mais rápida possível para o bem, não só dos servidores, também nós também, como os usuários também desse sistema, como os pais também, nós estamos sofrendo na pele que esse final de ano todo mundo vai sofrer, não só o servidor, mas toda a sociedade mato-grossense vai estar sofrendo na pele.
Com a palavra, a vereadora Antônio Munhoz.
Senhor presidente, quero aqui parabenizar a sua indicação. Eu acho que veio de encontro com a situação que nós estamos vendo aqui hoje. Eu queria que a senhora também concluísse nessa indicação, quando for levar para o nosso governador lá, tira foto aqui do plenário, ver essas faixas aqui, incluir junto também com essa indicação, para que dá mais força ainda, para que o nosso governador olhe isso daí e sabe que aqui em Juína também tem funcionário que merece o reajuste, como o judiciário mereceu, como o promotor mereceu e como as imprensa também que recebeu, que hoje subiu quase 70% a mais para as imprensa, para defender o nome dele lá contra as greves. Então, eu vejo assim, senhor presidente, que é de grande importância esse trabalho que o sindicato vem fazendo aqui, eu acho que é no Mato Grosso inteiro, porque acho que nunca aconteceu tanta entidade parada igual está acontecendo nesse governo. Então, acho que esse governo tem que acordar e saber que ele está trabalhando do lado errado, ele tem que mudar o lado de trabalhar. Só minhas palavras.
Mais algum vereador? Eu só gostaria de dizer a todos os servidores públicos aqui presentes que eu, mais que ninguém, conheço essa luta de perto. E nesses 32 anos de educação, conduzi o sindicato, sei como que é duro, difícil a gente chegar a esse ponto. E dizer aos senhores que pode contar conosco. E vamos buscar, junto ao governo do Estado do Mato Grosso, uma forma de negociar, através da Assembleia Legislativa, que nós já conseguimos alguns avanços, que foi para a regularização fundiária. E foi através do presidente da Assembleia Legislativa que conseguiu para nós avançar, dar um passo à frente nessa situação, que é uma situação que nos atormenta muito. Sim, Intermate, regularização fundiária. Mas nós queremos agora que o direito do servidor público seja respeitado, de igual aos outros que já foi concedido para o Judiciário, para o Ministério Público, que todos os servidores recebam direito. Porque esse prejuízo que é atribuído a cada um dos servidores, cada um dos senhores que estão aqui, também a população sofre junto. Então, nós precisamos nos unir nesse momento para que a luta fique cada dia mais forte e que o governo tenha sensibilidade de sentar e fazer uma proposta digna, decente e que seja aceita pela categoria, corrigindo, então, essa deficiência, essa distorção. Eu agradeço os vereadores que assinaram conosco essa indicação e eu espero que a gente tenha êxito para que seja interessante e bom para os senhores e para toda a população de Juína e do Estado de Mato Grosso. Eu coloco, então, a indicação de número 176/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Requerimento. Requerimento número 18/2016. Autora, vereadora Ivani Cardoso Della Valle. Com base no artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a vereadora abaixo designatária vem muito respeitosamente, requer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, e ao senhor João Luiz Cardoso, diretor do Departamento de Controle Urbano, cedência de cópias de toda a documentação dos imóveis que se encontram irregulares. Destes, situados no bairro Módulo 2, na quadra 14, o projeto Juína, primeira fase, onde estão lá instaladas há décadas as sedes da Escola Estadual Dr. Arthur Antunes Maciel, a Capela Nossa Senhora Auxiliadora, o Lions Clube de Juína, a Loja Maçônica Fraternidade Vigilante, o Sindicato Rural de Juína, a Igreja Presbiteriana e mais quatro lotes desmembrados e alienados a particulares.
Questão de hoje, senhor presidente. O senhor queria rever com a senhora. É porque tem uma inscrição na Tribuna do Povo e esses aí foi pedido de dispensa dos prazos regimentais. Não seria necessário que fizesse uso dessa tribuna, porque até que o nosso prazo regimental já está bem pouco para depois poder fazer esse trabalho aí.
Nós estamos sem o nosso assessor jurídico aqui, mas eu acredito que se o plenário assim decidir, nós podemos fazer a alteração da pauta. Apenas são quatro requerimentos. Podemos votar rapidamente os requerimentos e aí nós temos o pronunciamento do senhor Humberto, que vai falar em nome da saúde, em nome dos servidores, né, na sequência. Então, eu
acho que só passar sem discutir, sim, rapidinho.
Porque se for discursar, vai ter que prolongar muito, né?
Não, então, sem discussão.
Não, sim, é só o que estou dizendo, porque dentro do prazo regimentais e no previsto da pauta do dia, é o momento da discussão de quem vai fazer uso da tribuna, né?
Estando votando matéria, só não pode explicações pessoais, sim, vereador. Sim. Mas sendo matéria, possibilidade de ir até
a questão que foi prazo de dispensa. Então, nós vamos ter que fazer.
Nós entendemos a colocação do vereador.
Entendemos, sim.
Só que assim, por ser só quatro
requerimentos,
é rapidinho, sem discussão, é rapidinho.
Não, isso, que é questão que às vezes leva o tempo discutindo, a todos os vereadores, a gente.
Ok, já foi...
Questão de ordem, senhor presidente.
Sim, senhor.
É muito simples, é só ler os requerimentos e não se discutir, para que as pessoas também não fiquem aqui até 10 horas, 10 e meia da noite esperando.
Exatamente.
Então, já está colocando já, né?
Já está bem esclarecido na leitura do vereador, eu acho que não precisa esclarecer que são terrenos irregulares que a gente precisa de documentação. Eu coloco, então, o requerimento de número 18/2016 em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o requerimento por unanimidade.
Requerimento número 19/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira, Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Com base no artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal, os vereadores abaixo e designatários vêm muito respeitosamente, requer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, prefeito e a secretária municipal de educação Isabel Zaniolo, informações sobre projetos de construção da quadra de esporte da Escola Municipal Paulo Freire, Escola Municipal do bairro Cidade Alta e do Centro de Educação Infantil do bairro Padre do Ilho e ainda da Escola Oswaldo Cruz de Filadélfia.
Coloco o requerimento número 19/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o requerimento por unanimidade.
Requerimento número 20/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira, Sandro Cano da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Com base no requerimento no artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal, os vereadores abaixo designatários vêm muito respeitosamente requerer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, prefeito, e ao secretário municipal de Administração e Finanças, Valdoir Pezzini, que remeta de imediato à Câmara Municipal de Juína o balanço mensal de dezembro de 2015, bem como o balanço anual de 2015, uma vez que a Lei Orgânica do Município dispõe no seu artigo 83, o inciso 9, prestar anualmente à Câmara Municipal, dentro do prazo de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas do exercício anterior.
Coloco o requerimento número 20/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o requerimento por unanimidade.
Requerimento número 21/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira, Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Com base no artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal, os vereadores abaixo designatários vêm muito respeitosamente requerer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, e ao secretário municipal de Administração e Finanças, senhor Valdoir Antônio Pezzini, informações se o contrato firmado com a empresa ganhadora da licitação para administrar o terminal rodoviário vem sendo cumprido e cópia dos comprovantes de repasses mensais da empresa para a Prefeitura, ano 2014, 2015 e 2016, reiterando o requerimento número 15/2016.
Eu coloco o requerimento número 21/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e o manifeste. Aprovado o requerimento por unanimidade.
Moção de apoio número 7/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira, Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva, Ivani Cardoso da Lavalle, Paulo Roberto Tchepo. Apoia o Sintep, Sindicato dos Trabalhadores do Ensino de Mato Grosso, o SISMA, Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, CIAGESPOC, Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil de Mato Grosso, SINDE-PCO, Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso, SINDEPOJU, Sindicato dos Escrivões de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, SINTAP, Sindicato do Sistema Agrícola, Agrário, Pecuário e Florestal de Mato Grosso, SINETRAN, Sindicato dos Servidores do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso. Diante da greve instalada no município de Juína e capital do Estado, onde reivindicam o RGA, Recomposição Geral Anual em seus salários, calendários para novos concursos públicos, não a terceirização do serviço através das parcerias públicos-privadas, melhores condições de trabalho com adequação das leis trabalhistas e transparência nas aplicações dos recursos públicos.
Eu coloco a moção de apoio número 7/2016 em votação. Vereador, em discussão? A vereadora pediu para ler justificativo, então vamos ouvir.
Só para deixar claro que a moção de apoio, gostaria que ela fosse votada aqui por todos os vereadores da casa e aprovada, para que haja maior força para unir junto à indicação feita pela vereadora Ivani e demais, para que a gente possa encaminhar, então, à Assembleia Legislativa de Mato Grosso, dizendo que a Câmara Municipal de Juína apoia a todos os servidores públicos do Estado de Mato Grosso. Dizer que a revisão geral anual, RGA, foi prevista na LDO 2016, Lei 10.311/2015, e não cumprida pelo governador do Estado no tangente à maioria das classes de servidores, visto que Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, recebeu aumento de 18% em suas folhas de pagamento. A recomposição é de 11,28%. Em uma conversa, o governador ofereceu pagar apenas 6% da recomposição inflacionária, parceladas em 3 vezes, e o Fórum Sindical recusou a oferta. No que tange à educação, a medida do governo compromete o direito dos trabalhadores quando impacta no cumprimento da Lei 510/2013, que assegura a dobra do poder de compra dos salários dos profissionais da educação em 10 anos. A lei é clara ao garantir o percentual de 7% em 2016, acima da inflação, ou seja, dos 11,28% que o governo do Estado não pagou. Não é concebível que os servidores públicos responsáveis pela arrecadação e execução das políticas públicas, como saúde, educação e segurança, sejam desrespeitados em seus direitos trabalhistas, que às duras penas foram conquistados e que, neste momento, estão sendo ameaçados por uma decisão unilateral e prepotente do governo do Estado. Serviços essenciais como saúde, educação e segurança são bens de direito a que todos e todas devem ter acesso. Por isso, é inaceitável que as medidas de contenção de gastos atinjam esses serviços onde crianças, jovens e comunidade em geral podem ser prejudicadas em nome da contenção de gastos. O governo precisa assumir suas responsabilidades e, sobretudo, respeitar esses e essas trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, frente aos fatos, essa Câmara não poderia ficar inerte ou omissa, sendo nossa obrigação apoiar e solidarizar com os servidores do Estado de Mato Grosso, reafirmando a legitimidade de sua luta, sabedores de que essa greve é o último recurso do qual todos lançam mão para garantir seus direitos, e a ela se soma a busca de uma administração pública de qualidade, com valorização de seus profissionais e respeito à população. Essa foi a nossa justificativa.
Eu coloco a moção de apoio no 7.
Ordem. Questão de ordem.
Pois não, senhor.
Bom, eu quero simplesmente dizer aos trabalhadores da educação que estou à disposição de vocês. Aos servidores públicos da saúde e meio ambiente, que também estou à disposição. Quero falar aí para os investigadores da Polícia Civil, também estou à disposição. Os peritos oficiais, criminais, os escrivães, os funcionários do sistema agrícola, agrário, pecuário e florestal do Mato Grosso, bem como o DETRAN, os funcionários que trabalham no Departamento de Trânsito aqui no nosso município. Sei da importância do RGA e apoio vocês em gênero, número e grau. Sei da questão das aplicações dos recursos públicos com transparência. Isso também confio e acredito nisso. E também cobrei, já disse isso, e sou a favor também do concurso público. Agora, sou a favor das PPPs. Já falei isso na Câmara.
Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente.
Eu acredito que nós estamos discutindo uma moção de apoio.
Eu vou votar, senhor presidente.
E eu gostaria que esse assunto o senhor faça inscrição na próxima sessão.
Não, mas eu, então,
que o senhor utilize a tribuna. Porque
não, mas
nós
eu
estou
justificando o meu voto.
Foi acordado, nós não discutimos os requerimentos.
Requerimentos, acordo, essa é a moção.
Acordo.
Questão de ordem, Paulo. É uma questão de moção, nós falamos de requerimento quando o senhor vereador falou. Aí houve leitura justificativa, houve tudo, se é direito para um, direito para todos. Senhora Presidente.
Então, concluindo, por favor, o vereador.
Então, como eu sou um profissional da educação, não estou em greve, estou trabalhando. Obrigado. Eu não apoio... Senhora Presidente, eu não apoio essa moção. Obrigado.
Questão de ordem, gente. Vamos colocar em votação a moção de apoio número 7/2016. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. É... 11 votos a 1. Né? 10 votos, porque eu... Não voto, mas apoio.
Tribuna do Povo.
Só um minutinho, questão de ordem ainda. Eu gostaria de deixar registrado a ausência da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima, que está em Cuiabá cuidando da sua mãe, que não está muito bem de saúde, e por isso ela não veio. Eu deveria ter justificado no início, mas como vocês estão vendo que ela não está presente, é bom que todos saibam o motivo que ela não está participando dessa sessão.
Questão de ordem, presidente. Vota o requerimento por mais uns minutos, porque o prazo está vencido. 10 minutos somente.
Mas é 10 minutos. São 10 minutos, vereador. Tá? Se precisar...
Mas queira ou não, eles pedem um pouquinho a mais. Precisa.
Então vamos fazer o seguinte. Vamos votar a questão de 10 minutos a mais. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado, mais 10 minutos, além das 2 horas.
Tribuna do Povo. A inscrição número 1/2016, do senhor Humberto Nogueira de Moraes, vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde Meio Ambiente de Mato Grosso, para falar sobre greve dos servidores.
Senhor Humberto Nogueira Moraes, representando o Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde, seja bem-vindo. A tribuna está à sua disposição. Você tem 10 minutos para o pronunciamento.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, colegas. Agradeço a oportunidade, né, de falar no espaço democrático. E confesso que estou um pouco nervoso, né, mas vou tentar discorrer sobre o assunto. Então, veja bem, nós esperamos no mês de maio chegar, né, que é a nossa data base, né, para que tivéssemos esse momento de ajuste nos nossos salários. Né. Fazendo uma conta simples, o servidor que ganha hoje R$ 2.000, ele precisa de 36 minutos do seu trabalho para comprar 1 quilo de feijão. Tá? Faz essa conta aí. Então, não é apenas o RGA que está em discussão. São as nossas condições de trabalho. Né? Nós temos... Nosso ambiente está sucateado. Né? Agora há pouco falaram do Detran. Se o Detran pegar fogo, pessoas vão morrer lá dentro. Tá? No horário de pico, morre lá dentro. Né? Se for no Escritório Regional de Saúde, ao lado da garagem da TUT, o teto está desabando lá na vigilância sanitária, que fiscaliza o setor regulado. Né? O vereador senhor Paulo esteve lá e viu as condições do nosso ambiente de trabalho. Então, o que é que está em jogo? Né? O que a gente está nos questionando? Né? Hoje o governo, né, ele está apresentando para a sociedade um negócio chamado PPPs, né, que é parcerias público-privado. Né? Ele criou uma empresa de economia mista, né, que está com um discurso pregando a sociedade aí, onde ele se propõe a atuar na área meio, né, que é a área de manutenção, merenda, né, não a área fim, que é a área pedagógica. Mas, lembrando uma situação vivida pela saúde, né, no começo do governo do senhor Silval Barbosa, onde foram implantadas as organizações de saúde. Né. Para se ter uma ideia, um paciente atendido numa organização social custa 3 ou 4 vezes mais que atendido pelo SUS. Né? Então, Para se ter uma ideia, o Hospital Regional de Castres, ele recebia 2 milhões de reais para todo o custeio, né? De repente, ele saltou para 37 milhões. A produção não aumentou, né? A qualidade de serviço, não. Vou me ater um pouco também sobre aonde eu trabalho. Tenho 13 anos de Secretaria Estadual de Saúde. Sou do último concurso, né? Nós temos, para aposentar até o final do ano que vem, né, 700 colegas, né? Hoje, no Escritório Regional de Saúde, né, que atende a 7 municípios, né, e algumas situações a Juara também, não tem um farmacêutico. Quem dispensa medicamento no Escritório Regional de Saúde é uma enfermeira, tá? Para vocês verem o grau de legalidade que nós estamos vivendo, né, onde nós temos um governador que se diz extremamente legalista, né, que não vai cumprir a decisão de pagar o RGA na sua integralidade, porque pode se comprometer com a lei de responsabilidade fiscal. Então, veja bem, quando a gente pensa em terceirização, hoje nós temos dois modelos implantados no Estado. As organizações sociais, né, que gerem os hospitais, estão um exemplo, o Hospital Regional de Rondonópolis, né, está na farmácia especializada. E também temos as situações, conforme o colega do INDEA, onde alguns frigoríficos, né, tá atuando no contrato de veterinário para inspecionar o abate, né? Então, veja bem, quando se pensa em PPPs, nós estamos pensando em empresas que vão gerir as unidades escolares. O fato é, essas empresas, elas vão atuar aqui, né? Mas não tem garantia nenhuma que vão adquirir os produtos, seus insumos aqui. Então, além de não fomentar a economia, né, vai também comprometer o emprego. Então, acho que antes de propor alguma coisa, traga para a sociedade, né, tem os espaços, né, para se discutir se é isso que a sociedade quer. Devido ao meu tempo, vou tentar ser um pouco exíguo, né? Hoje, Juína tem 11 escolas estaduais, né, conforme a informação do Carlito. Essas escolas, para merenda, elas recebem mais de 1 milhão de reais, que é gerido pela comunidade e pelos profissionais de educação. Isso para adquirir merenda, merenda de qualidade, merenda lá da agricultura familiar, né? Comprar no comércio local, né? Não buscar em Cuiabá, né? Ou seja, valorizar o comerciante daqui, que vem aqui, paga o seu imposto, paga os alvarás, né, que está aqui para gerar renda nessa cidade. Mais 1 milhão de reais para gastar com manutenção, ou seja, comprar o serviço do eletricista, do pedreiro, do pintor, ou seja, as pessoas que moram aqui, que pagam seu IPTU, como eu, eleitor dessa cidade, né? Então, com a PPP, vai implicar em tudo isso, né? Nós temos que lembrar que, como eu já disse, vai atuar na merenda, né? Pensa-se em diminuir o custo, né? Hoje, por exemplo, lá no escritório, a empresa terceirizada que cuida da limpeza, ela manda os produtos para nós. Produto de péssima qualidade, o papel higiênico parece que ele foi reciclado. Tá? Vamos voltar ao passado? Comer almôndegas, né? Beber suco artificial, bolachinha de sal, né? Sendo que hoje a alimentação ela é balanceada, né? Tem orientações de nutricionista. Segurança. Meus colegas da segurança, né, que envolve os agentes prisionais, os policiais da civil e militar, as escrivãs, né, os peritos, os camaradas estão trabalhando com equipamentos cateados. Os carros são terceirizados. Loca-se um Uno para ser viatura de polícia. Ou, por exemplo, um outro carro de passeio para ser viatura de polícia lá em Colniza, né? Não faz sentido, não atende às condicionantes da localidade, né? Então, hoje os policiais não têm capacitação de, por exemplo, né, continuar as suas práticas de tiro. Não tem munição para isso. Né? Os coletes balísticos estão vencidos. Onde estão os investimentos de segurança desse Estado? Né? Vou voltar à saúde, que é um outro tema latente nessa sociedade. Tá? Hoje, por exemplo, se der um surto de dengue nessa cidade, não tem um grama de veneno nem para matar mosca. Foi solicitado pelo nosso técnico, biólogo Aristides, não tem no depósito para matar a Aedes ou qualquer outro vetor de doença endêmica dessa região. Se você tem um parente que precisa de um tratamento fora do domicílio, esse dia estava na imprensa, não estou inventando não, estava na imprensa, tá? Essa pessoa vai perecer, vai padecer, vai ter que arrumar dinheiro emprestado para ir lá para São Paulo ou qualquer outro lugar desse país. Tá? O sistema que gere a questão da farmácia especializada, ela troca de software a cada 180 dias, trocou 3 vezes. Tem cabimento um negócio desse? Tá? Então, assim, o paciente não tem a segurança se mês que vem ele vai ter o medicamento. Tá? Vamos para o INDEA. Olha a situação do INDEA. O INDEA está com a liminar, antes eles faziam a identificação da madeira, eles estão com a liminar em vigor há 1 ano, mas só o governo não cumpre porque alega que não tem capacidade técnica de armazenamento, de vistoria. A sanidade do abate é onde você vai comprar a carne do frigorífico, por exemplo, do Beto, nessa cidade, que é responsabilidade do Serviço de Inspeção Estadual. Poderá ser terceirizado. Tá? Peço mais um pouquinho de tempo, por favor. Tá? Então, veja bem, não é só o RGA que a gente está batendo na tecla. A imprensa, a grande imprensa, pegou isso. Né? Mas eu estou falando de concurso público para a saúde, 12 anos. Né? A enfermeira Leda, todo mundo conhece, está, né, para se aposentar. Né? Hoje o Estado só tem um médico ativo aqui no município, que é o doutor Oswaldo. Né? O restante tudo aposentou. Né? Então, não tem farmacêutico, não tem bioquímico, não tem biomédico. Tá? O MT Laboratório, né? Eu estou pegando os temas assim, né, que estava na minha pauta aqui. O MT Laboratório, ele não tem capacidade de realizar a grande demanda dos exames do surto de dengue, de H1N1 que teve agora esses dias. Tá? Falando da nossa greve, a gente esperou, como eu falei, né, 1 ano. Tá? E esse momento chegou, estava ansioso. Né? A gente ouviu o Ministério Público ter seu RGA em janeiro, né? A Assembleia Legislativa em maio, né? O Judiciário teve aquele probleminha lá com o vice-governador que vetou, né? Mas daí a ordem dos advogados entrou na questão. Filho bonito sempre tem pai, né? Derrubaram o veto, né? E nós ouvimos do nosso governador, né, extremamente legalista, no dia 6 de maio, que teríamos 0% de RGA. Ou seja, nossa inflação de juína, se a inflação é oficial de 11%, a de juína chega no mínimo o dobro ou talvez o triplo. Né? Então, veja bem, se a gente já não tem condições de trabalho, né, o nosso suporte de trabalho é muito ruim, não conseguimos dar assessoria técnica aos municípios. Os policiais têm colete vencido para trabalhar. As armas precisam de manutenção. O carro é inadequado, ainda não tem o RGA. Professores, né, tem que fazer greve, o aluno tem que perder a aula. Né? Então, assim, é dramática a nossa situação. Né? Então, este governo das PPPs e das OES nos ofereceu 0%. Com muito custo, nós conseguimos, né, a negociação, as propostas dele, ele fez umas propostas realmente ridículas para nós, né, que nós não vamos aceitar, nós queremos ele integral como os outros poderes. O que não entra na nossa mente é que um governo que afirma que está endividado e não tem condições de conceder RGA, por meio do PRODEI, na LDO do ano passado, ele deu isenção. Alô?
É, Humberto, mais um minuto para encerrar?
Isso.
Tá bom, obrigado.
Tá. Ele renunciou 2 bilhões, mais de 1 bilhão de reais, ou seja, 40 reais por habitante do Mato Grosso renunciou em impostos, o que prejudica o município de Juína. Né? É, se a gente considerar, Juína deixou de receber 1 milhão e 600 mil reais. Então, veja bem, o Fórum Sindical ele está propondo, para solucionar o problema dos entraves financeiros, a taxação das commodities, né? A implantação de apuração do regime ICMS, taxação dos defensivos agrícolas, retirar os incentivos fiscais concedidos indevidamente, redução do duodécimo dos poderes, implementar ações para recuperação dos recursos desviados dos cofres públicos, melhorar as condições de trabalho para os servidores públicos estaduais e revogar ou alterar a Lei Candir. Essa lei é muito perversa para os estados aí. Veja bem, governo legalista, né, age de forma legal. Então, nós pedimos, colegas, aos nossos representantes legais aqui, que ele cumpra a lei, né? Pague o nosso RGA. Tá? Desta forma, em nome dos meus colegas, tá? E considerando o tempo exíguo, tá? Nós solicitamos dos nossos legisladores, né? Apoio à nossa luta. Né? E informamos que estamos indo a Cuiabá em marcha para reivindicar amanhã, numa caminhada, às 14 horas, esteja sol, esteja frio, o nosso RGA e os nossos outros direitos. Obrigado.
Senhor Humberto, por favor, tem que assinar.
É, agradecemos Humberto, a todos da categoria que esteve presente dando apoio. É, e devido ao adiantado a hora, nós não temos explicações pessoais dos vereadores. Agradecemos o Pacheco, que a Rádio Educadora está transmitido ao vivo, né? E agradecemos a cada um dos senhores que ficaram até esse momento. Participando desse momento. A gente gostaria que mais vezes viessem até essa casa acompanhar nosso trabalho, reivindicar, e nós estaremos junto com vocês nessa caminhada, pode ter certeza. No mais, desejo a todos uma boa semana e dou por encerrada essa sessão.